Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É faz um filho, falo por rosto. Aqui vai, milho vermelho, trago do corpo.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 94 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Na noite de 21 para 22 de abril de 1961, faz agora 60 anos, um quarteto de generais aposentados, como lhe chamou de Gaulle, com ligações profundas à Argélia, tentou ensaiar um golpe de Estado para afastar o presidente francês do poder, sublevar os chamados Pieds Noirs, os franceses que viviam no norte da África, e convencer os militares estacionados na Argélia a impedir a independência do país num esforço desesperado para manter a Argélia no interior da República Francesa. Esse golpe ficou conhecido como Putsch de Argel e, como todos sabemos, fracassou. No entanto, ele teve implicações e nós já aqui referimos à importância da descolonização e da independência argelina naquilo que seria posteriormente a estratégia portuguesa na abordagem da guerra colonial. Rui, o que é que na altura Portugal aprendeu com o fim da presença francesa na Argélia e quais eram as semelhanças e as diferenças com o que se passava então na África portuguesa?
O que os governantes portugueses aprenderam na época com o episódio do golpe da Argel foi que poderia haver em Portugal, como havia na França, nas Forças Armadas, na sociedade, elementos suficientes para resistir ao abandono das posições ultramarinas.
Ou seja, isto lá, não é? Quer dizer, não é aquela ideia de Portugal não quer sair,
claro,
é que havia gente que não quereria sair mesmo que o Estado quisesse.
Levantaria problemas se alguém aqui quisesse seguir o rumo que o general de Gaulle estava a tentar seguir em França de desligar-se da Argélia. Em França o que se estava a passar era relativamente complicado, porque nós vamos recuar uns anos. Em 1954, 7 anos antes do golpe da Argel, começou a guerra na Argélia, uma guerra de independência protagonizada pela Frente de Libertação Nacional para tornar a Argélia independente da França.
Uma guerra violenta?
Uma guerra extraordinariamente violenta que obrigou a França a pôr cerca de 500.000 de homens na Argélia. A França tinha um exército na Argélia de 500.000 de homens. Em 1958, em maio, há um primeiro golpe, 3 anos antes deste. Esse primeiro golpe é contra os governos da 4ª República Francesa, com origem, mais uma vez, nas forças armadas francesas na Argélia, que querem uma guerra mais eficiente contra os independentistas. E esse golpe leva ao poder o general de Gaulle. Portanto, o general de Gaulle, em 1958, 3 anos antes deste golpe, tinha chegado ao poder por um movimento das Forças Armadas a favor da permanência da Argélia na República Francesa. Portanto, isto é um elemento importante. O que acontece é que, desde 1958, o general de Gaulle, que se torna primeiro chefe do governo e depois presidente da República de um novo regime com uma nova Constituição, a 5ª República Francesa, que é a que ainda existe hoje, a 4ª República Francesa, entre 1944 e 1958, tinha sido sobretudo um regime parlamentar. Em 1958, torna-se um regime semi-presidencialista, de facto, presidencialista, certo, com o general Gaulle como presidente. O que acontece é que de Gaulle, na presidência, convence de que a guerra é inútil e nocível, a guerra na Argélia. Certo. E começa a preparar o terreno para para o abandono da Argélia. Em janeiro de 1961, 8 de janeiro, tinha feito um referendo em França e na Argélia acerca da autodeterminação da Argélia, e que aliás tinha obtido um resultado de 75% a favor da autodeterminação, mas com uma participação relativamente baixa na Argélia. E com base nesse referendo ele inicia contactos com a Frente de Libertação Nacional para aquilo que toda a gente percebeu que iria ser uma transferência de poder. E, portanto, é contra isso que estes generais comandantes militares que então tinham apoiado de Gaulle. Em 1958 tinham sido eles que o tinham posto no poder.
Certo.
Nós estamos a falar de generais que tinham sido oficiais da resistência contra a Alemanha. Portanto, eram heróis da resistência francesa, tinham combatido o regime do Pétain, tinham combatido a ocupação alemã. São eles que se revoltam contra de Gaulle.
Apesar
em 1900.
Apesar de Gaulle chamar os tais generais aposentados.
Eles nem sequer eram aposentados, isso era uma brincadeira, quer dizer, era enfim, uma gozação dele em relação a estes generais. Portanto, são eles, são generais de 5 estrelas, portanto, são generais... importantes, são eles que se colocam à frente, na noite de 21 para 22 de abril de 1961, que se colocam à frente de um pronunciamento, aliás, como de Gaulle lhe chamará, um pronunciamento para mudar a política de Gaulle em relação à Argélia. Portanto, a acusação que eles fazem a de Gaulle é que ele os traiu, eles tinham confiado nele para... manter a Argélia francesa, ele está a fazer o contrário. Aquilo que de Gaulle tinha chegado à conclusão que não era possível compatibilizar o que ele estava a tentar fazer em França, que era, digamos que, restaurar o papel da França na Europa e no mundo, a França como motor da integração europeia, a França como uma potência com quem os Estados Unidos e a União Soviética teriam de lidar, quase em pé de igualdade, também com armas nucleares, etc. Ele não poderia, enfim, e a França com uma nova potência industrial, portanto, uma modernização da França, ele não podia compatibilizar isso com o esforço de guerra na Argélia, isto é, com manter 500 mil de homens na Argélia e com todos os custos, não só financeiros, mas também os custos em termos de relação com o resto do mundo, sobretudo com o Terceiro Mundo, quer dizer, com o chamado Terceiro Mundo, com os novos países independentes na África e na Ásia, numa guerra que era vista por esses países como visando apenas impedir que a independência de um novo de uma população, certo, a população árabe da Argélia. E além disso, também a noção que de Gaulle tem de que a guerra está-se a tornar incompatível com a democracia em França. Porque a guerra é muito discutida, começa a ser muito discutida.
Muito violenta.
Violenta, com casos como as torturas, etc. Portanto, essas coisas são discutidas. É muito difícil manter o esforço de guerra na Argélia com imprensa livre, manifestações, protestos em França. Portanto, ele tem noção disso. A resistência à política de Gaulle tem duas bases. Tem uma nas forças armadas na Argélia. Porquê? Bem, as forças armadas mantêm uma tradição. Foi o exército francês o principal agente da integração da Argélia na França no século XIX, a ocupação, a pacificação, a chamada pacificação dos territórios. Portanto, o exército francês tem essa tradição. Tem, além disso, uma grande vontade de se redimir do papel menos brilhante que tinha tido, quer na Segunda Guerra Mundial, quer no Vietnã, onde em 1954 tinha acabado um desastre, e, portanto, há muitos oficiais no exército francês que não querem outro Vietnã, isto é, não se vão render, agora é para ganhar, quer dizer, vamos ganhar na Argélia. Portanto, há essa mentalidade, sobretudo, aliás, nas tropas especiais, que são aquelas que são a base do golpe na Argélia, deste Sim. golpe militar de Abril. Há muito essa tradição de aqui não vamos falhar aqui. Falhámos duas vezes, não vamos falhar uma terceira
Além
vez.
Além disso, existiam também os pieds noirs.
Os pieds noirs. E esse é o outro. Há depois uma enorme massa de população de origem europeia. São mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão numa população de 9 milhões, 11% da população da Argélia é de origem europeia e quer continuar ligada à França não apenas por ter problemas em relação à independência, mas porque sabe que a independência significará a chegada ao poder da Frente de Libertação Nacional. Certo, e a Frente de Libertação Nacional não quer pura e simplesmente ficar à frente de uma Argélia independente. Quer fazer uma revolução socialista, isto é, com expropriações, nacionalizações, que iria muito, provavelmente, atingir muito especialmente esta população de origem europeia que não quer ficar sobre essa tutela.
Estes generais tomam Argel, ocupam Argel.
Ocupam Argel, é, portanto, é a partir da Argel que eles dirigem, enfim, têm emissões radiofónicas à população francesa. E é também... Mas ameaçam, em determinada altura, avançar sobre a França metropolitana, sobre Paris. E há um determinado momento em que se pensa que as tropas paraquedistas podem vir da Argélia ocupar Paris. E essa é a altura, no domingo, 23 de abril, em que o general de Gaulle faz a sua famosa intervenção televisiva, ele aparece na televisão, faz um apelo dramático, célebre: francesas, franceses, ajudem-me. Ajudem-me, é o que ele diz. Aliás, depois o chefe do governo vem a seguir apelar à população de Paris para ir para os aeroportos para tentar bloquear a eventual desembarque das tropas paraquedistas que viessem da Argélia. Hoje em dia, alguns historiadores acham que o governo do general de Gaulle e o seu governo aproveitaram um bocadinho este golpe para dramatizar, criar o ambiente que permitiu ao general de Gaulle usar os poderes de emergência que estavam previstos na Constituição e ficar com plenos poderes. Isto é, ele durante uma série de meses depois vai ficar, ao abrigo deste estado de emergência, fica com plenos poderes para fazer reformas legislativas sem entrar em linha de conta com a Assembleia Nacional. Quer dizer, isso. Quer dizer, mas isto é um bocadinho de retrospectivo. Eu penso que nesse fim de semana de 22 para 23 de abril talvez as coisas não fossem assim tão claras. E há riscos grandes. A França estava, nesta altura, a tentar tornar-se uma potência nuclear. E as suas experiências nucleares estavam a ser feitas no Saara, no deserto, na Argélia. Certo. E havia uma bomba atómica na Argélia nesta altura. E havia o risco de a bomba atómica cair nas mãos dos rebeldes, isto é, eles de repente passarem a ter armas nucleares. E é o general de Gaulle que dá ordens no dia 25 de abril ser detonada a bomba atómica. Portanto, há uma explosão atómica no meio desta situação. No certo. Dia 25 de abril, na Argélia, há uma explosão atómica, é uma bomba atmosférica, portanto, são ainda experiências na atmosfera, depois é que passam a ser subterrâneas, mas os franceses ainda estavam a fazer experiências na atmosfera, e a bomba rebenta no dia 25 para não impedir de cair nas mãos dos rebeldes. Portanto, a revolta... como é que a revolta falha? Bem, a revolta falha a resistência do general de Gaulle, como é óbvio, mas também pelo facto de não ter conseguido mobilizar todo o contingente militar francês na Argélia. É uma revolta que afeta sobretudo, ou que se juntam sobretudo as chamadas reservas gerais, isto é, as tropas especiais. Aquelas que não estavam ligadas aos setores, quer dizer, à quadrícula, como se diria em terminologia portuguesa, portanto, as tropas de ocupação. São as tropas especiais, as que fazem verdadeiramente a guerra, sobretudo os batalhões, as tropas de paraquedistas e as tropas da Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira é um corpo de elite que tinha a sede na Argélia e também participa. A maior parte são alemães, enfim, vindos precisamente das Forças Armadas Alemãs em 1945. Há imensos alemães que vão para a Legião Estrangeira. E, portanto, aliás, na Legião Estrangeira não se perguntava às pessoas de onde é que vinham. Quer dizer, havia muita gente lá que sabia que tinha vindo da Alemanha.
Temos que apontar isso. Se calhar fica aí prometida uma pergunta sobre a Legião Estrangeira.
Estes são os elementos que aderem, mas o contingente geral, as tropas da quadrícula, o general de Gaulle chama-lhe os 400 mil rapazes com transistores, isto é, com transistores, com rádios, que ouviram o apelo do general de Gaulle para não se juntarem aos generais, esses resistem. E por outro lado, também os próprios generais golpistas hesitam muito, quer dizer, eles não querem derramamento de sangue também, não querem, quer dizer, querem fazer um pronunciamento, não querem fazer um golpe Estado violento, querem certo. Fazer um pronunciamento. Portanto, isso acaba tudo na quarta-feira, 26 de abril, acaba. Há 220 oficiais que são afastados, 114 são presos e acusados em tribunal, mas há um dado que indica, um dado interessante que indica a dimensão do golpe. Cerca de mil oficiais das Forças Armadas, 3% dos oficiais, demitem-se em solidariedade com os golpistas. Isto é importante. Isto é, há uma quantidade enorme de gente que põe fim à sua carreira militar em solidariedade com os golpistas, em protesto contra a política do general de Gaulle. Aliás, os golpistas ainda não desistem todos. Alguns organizam aquilo que vai ser o Exército Secreto, a Organização do Exército Secreto, que é uma espécie de uma força clandestina que depois segue uma campanha de terror na própria Argélia e que tenta matar o General de Gaulle. Em 22 de agosto de 1962, houve um dos atentados contra o General de Gaulle, ele vai a passar em Paris de carro e eles montam uma emboscada, esta gente do Exército Secreto, crivam o carro de balas. O General de Gaulle sai de lá ileso e tem aquele famoso comentário que é mais ou menos: bem, os soldados franceses estão a disparar cada vez pior. Quer dizer, portanto, enfim, aquilo foi levado a sério. O chefe do grupo é condenado à morte e é fuzilado em 1963. Portanto, ora bem, o que é que nós temos em Portugal? Perguntávamos quais as diferenças. Vamos falar das semelhanças. É que temos também forças armadas com uma grande tradição de ligação ao ultramar. São as Forças Armadas que, no fim do século XIX, princípio do século XX, ocuparam Angola, Moçambique, Guiné, Timor, que não estavam ocupadas, não estavam, foram eles que ocuparam, em campanhas que eles celebravam. Uhum. E depois a Primeira Guerra Mundial, em grande medida, para Portugal, tinha sido uma guerra combatida também em Angola e em Moçambique, e sobretudo em Moçambique. Portanto, havia também tradições. Havia ainda oficiais que tinham combatido. Em 1961 ainda havia oficiais... tinham parentes, porque muitos dos oficiais eram filhos de oficiais, ou eles próprios ainda tinham conhecido experiências militares em África. Havia o culto do Mozinho de Albuquerque. Portanto, também havia essa ligação especial das Forças Armadas ao ultramar. E, por outro lado, havia centenas, já falámos aqui várias vezes, havia umas centenas de milhares de colonos em Angola e em Moçambique. E, portanto, isso deve-nos fazer refletir sobre a questão da descolonização. Nós agora temos uma grande... tendência para atribuir o facto de Portugal não ter acompanhado as outras potências na retirada da África pura e simplesmente a uma espécie de teimosia de Salazar.
Sim.
Ora bem, como já aqui uma vez disse, a França democrática, governada pela esquerda nos anos 50, também resistiu à descolonização na Argélia, entre 1954 e 1958, e quando o General de Gaulle tentou retirar, não foi fácil, isto é, teve de enfrentar estes golpes e estas campanhas. Portanto, eu diria que era quase certo que se a oposição democrática em Portugal tivesse, por exemplo, conseguido substituir Salazar em 1945, é muito possível que não tivesse abandonado imediatamente as colónias da África. É muito improvável. Basta pensar que em 1949 o chefe da oposição ainda é o general Norton de Matos, que era um dos grandes colonizadores de Angola. Isto é a grande figura da colonização em Angola. E que, como lembra o Mário Soares nas suas memórias, estava sempre a falar da África e da importância da África para Portugal. Aliás, comentando Mário Soares...
Enquanto Salazar nunca lá foi.
Enquanto Salazar nunca lá foi e não tinha tido nada a ver com esse processo de ocupação. E depois... também não podemos esquecer que, quando chegamos a 1961, o início da campanha dos independentistas é marcado por aquilo que falámos aqui. Isto é os massacres de população europeia e de população africana no norte de Angola em março de 1961. Portanto, era muito... Talvez, fosse qual fosse o governo, em 1961 iria necessariamente intervir para defender as populações no norte de Angola que estavam a ser atacadas pela UPA, e também não teria muita, não seria muito fácil depois negociar com a UPA e com o Holden Roberto uma transferência de poder, uma vez que eram a UPA e o Holden Roberto que estavam nessa altura a protagonizar a luta pela independência. Portanto, eu diria que muito provavelmente iria haver também resistência militar portuguesa em 1961, e se por acaso tivesse havido alguma dúvida no governo sobre o que fazer, era talvez provável que tivesse havido um golpe militar, e se Portugal não fosse uma ditadura, se tivesse tornado uma ditadura militar em 1961 para continuar a guerra em África. Aliás, já falámos aqui da tentação de golpe do governador-geral de Angola, o general Venâncio dos Landes, em 1962. Portanto, as Forças Armadas também estariam, as Forças Armadas em 1961, que não são as de 1974, não têm as mesmas... enfim, a mesma mentalidade ainda, não tem o cansaço da guerra, nem essas coisas. Tem talvez algum receio sobre como é que a guerra poderá desenvolver-se, mas não têm esse cansaço, era muito provável que estivessem disponíveis para aguentar um esforço que, obviamente, teria o apoio das populações europeias e também de uma parte das populações africanas, que era em Angola.
Muito bem. Assim termina esta primeira parte de E o Resto da História. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos, então, a esta segunda parte do episódio número 94 de E o Resto é História. No dia 18 de abril de 1951, há 70 anos, mais coisa menos coisa, morria o Marechal Óscar Carmona, que foi presidente da República Portuguesa durante um quarto século, entre 1926 e 1951. Carmona morreu em abril, mas só em agosto, ou seja, 4 meses depois, é que o seu sucessor, o general Cravar Lopes, iniciou o seu mandato. Por isso, durante aqueles meses, regressou em força à ideia de uma possível restauração da monarquia sob a égide de Salazar, que sempre mantivera uma certa ambiguidade em relação ao tema. Como todos sabemos, tal acabou por não acontecer. Salazar tomou o lado da República e há quem diga que foi aí que os monárquicos perderam definitivamente a sua causa. Rui, quão perto esteve Portugal de voltar a ser uma monarquia em 1951? Hoje em dia isso parece uma hipótese absurda, mas ela foi real ou é apenas parte de uma mitologia monárquica sem qualquer adesão à realidade?
Eu diria que talvez não tenha sido uma hipótese muito real, mas foi uma situação muito complicada para Salazar. E há talvez 3 razões para isso. A primeira é o próprio Carmona. Carmona tinha sido presidente durante 23 anos, desde 1928. Aliás, foi o chefe de Estado com mais tempo no cargo desde o rei Dom José no século XVIII. E até hoje. Quer dizer,
até hoje.
E provavelmente até com o limite com de mandatos do presidente da República atualmente ficará a ser o último chefe de Estado com tanto tempo no poder. Agora, Salazar estava habituado a Carmona. E fazia uma dupla interessante, quer dizer, o Salazar era o ditador, o Carmona era o presidente da República e o liberal, e portanto faziam ali o polícia bom e o polícia mau, quer dizer, faziam ali um número, portanto,
não era
muito
fácil
interessante
de replicar.
E não era fácil de substituir Carmona nesse papel. Ainda para mais porque a Constituição previa a eleição do novo presidente no prazo de 60 dias, portanto no dia 18, julho, era o que estava previsto na Constituição. Portanto, isso era muito apertado para escolher alguém, para identificar alguém com o perfil do Carmona. Embora o Carmona já tivesse doente há um tempo
pois
e fosse velhinho, com 81 anos, quer dizer, e, portanto, mas há ali uma muita hesitação. E isso está talvez associado à segunda razão, é que havia de facto um potencial de mudança no regime. Isto é, eu disse que parece-me que a hipótese não foi tão forte como parece, mas havia essa hipótese.
Era um pós-Segunda Guerra Mundial?
O regime fazia 25 anos, em 1951. A Assembleia Nacional estava a discutir uma revisão da Constituição. O objetivo não era, obviamente, passar da República para a monarquia, mas era integrar o ato colonial na Constituição e eliminar a designação de colonial. Portanto, já falámos também aqui disso. Mas a Assembleia Nacional, no momento em que Carmona morre, está precisamente a discutir a parte da Constituição referente ao Presidente da República. Quer dizer, e até havia gente que queria acentuar o presidencialismo, quer dizer, queria tornar o regime mais presidencial, etc. Ora bem, e este é a terceiro elemento pelo qual a situação era complicada. Na Assembleia Nacional, os deputados que estavam a discutir estas coisas, a maior parte deles eram monárquicos. Os monárquicos tinham influência no regime. Aliás, era a única força política organizada fora da União Nacional. Havia uma organização que era a Causa Monárquica.
Legal.
Legal. Com um jornal, o Debate, legal também. Congressos regulares, portanto, eles faziam reuniões regulares. Ministros e deputados são membros deste movimento. Em 1950, eles já eram, talvez, nos anos 50, eles são maioritários na Assembleia Nacional e tinham conseguido, em 1950, no dia 27 de maio, por exemplo, de 1950, tinham conseguido que a Assembleia Nacional abolisse as leis do banimento que impediam o regresso da família real a Portugal.
Mas o que é que tu estás a dizer é que a maior parte da Assembleia Nacional era constituída por monárquicos?
Provavelmente. Provavelmente, isto é, nós não temos a certeza, é não há certeza, mas a maior parte eram dos deputados, eram 100 e tal deputados, atenção, quer dizer,
ainda
não
assim,
estamos a falar de muita gente, mas a maior parte era. Isto tem a ver com a situação do Estado Novo em 1944-45, no fim da guerra. Há um ressurgimento da oposição, essa oposição ainda é liderada pelos antigos republicanos, Geraldo Norton de Matos e companhia, portanto, há uma tendência de Salazar e das figuras do regime para recorrerem a gente de confiança. E quem é a gente de confiança? É a gente que não quer a oposição. Quem é a gente que não quer a oposição? É aqueles que não são republicanos, logo são os monárquicos. Quer dizer, de repente, os monárquicos adquirem nos anos 1944, 45, 46, um peso no regime especial por serem identificados pelos salazaristas como gente de especial confiança num momento em que a oposição é ainda uma oposição republicana. Daqueles, certo, pelo menos,
os homens do
que estão do lado deles. E, portanto, eles levam conseguem, em 27 de maio de 1950, levar à Assembleia Nacional a abolir as leis do banimento, que são as leis de 19 de dezembro de 1834 e de 15 de outubro de 1910. E porquê que é a lei de 1834? Porque o pretendente ao trono de Portugal, na altura, é descendente de Dom Miguel. E como descendente de Dom Miguel, está abrangido também pela lei de 1834, que proíbe Dom Miguel e os seus descendentes regressarem a Portugal. Certo. E depois há a lei de 1910, que proíbe toda a família real de regressar. Portanto, as duas leis têm de ser banidas, têm de ser abolidas para permitir o regresso da família real.
Eles não regressam. Voltar, mas não regressam.
Não regressam logo porque por circunstâncias. Teve um acidente, etc. E, portanto, não pôde regressar. Enfim. 1951.
Morto Carmona.
O Salazar reúne o Conselho de Ministros e diz logo duas coisas. Diz que não quer ser candidato à presidência da República, tal como não tinha sido em 1949, quando Carmona ainda se candidatou, e diz que tem de se manter o dualismo presidente-chefe de governo. Isto é, não se pode fazer do Presidente da República chefe de governo. E também não se poderia, ou ele também não queria, que fazer do chefe de governo Presidente da República. Porque essa, digamos, a estratégia de quem queria a restauração não era fazer imediatamente aclamar o Dom Duarte Nuno, era assim o nome do pretendente, rei de Portugal. Era criar um vazio na presidência da República. Era que o lugar de presidência da República não fosse
ocupado.
Ou não fosse ocupado por uma figura como Carmona. E, portanto, para isso tinham duas soluções. Ou Salazar se candidatava à presidência da República, mas como, e portanto, tornava-se o Presidente da República, ou então Salazar continuava chefe de governo, mas ficava com os poderes de Presidente da República. Aliás, ele já os tinha, porque uma vez morto Carmona, os poderes do Presidente da República passavam para o Presidente, sim, do Conselho de Ministros. Aqueles que favoreciam uma solução monárquica em 1951 tentam é prolongar essa situação. E na Assembleia Nacional, os monárquicos fazem votar uma emenda constitucional que diz que a Assembleia Nacional reunirá por direito próprio 60 dias depois da vacatura, isto é, depois da morte do Presidente, para decidir sobre a eleição e que até lá o Presidente do Conselho exerce as funções. Reparem que aquilo que dizia a Constituição era que a eleição tinha de ser feita no prazo de 60 dias depois da morte do Presidente, portanto, no dia 18 de junho. O que a Assembleia Nacional decide agora, em abril, é, através desta emenda, é dizer que não são as eleições, não há uma realização de eleições, o que há uma reunião da Assembleia Nacional que vai decidir sobre a eleição do Presidente. Isto é, decidir sobre a eleição do Presidente, quer dizer, até pode dizer, bem, far-se-á um dia, uma coisa, sim, qualquer, e manter. Salazar não gosta, ou diz pelo menos que não gosta disto, desta emenda constitucional, acaba por a promulgar, resolve o problema de encontrar um sucessor, não obriga ao prazo de 18 de junho, certo, que era um prazo apertadíssimo. De qualquer maneira, reúne os seus principais conselheiros, um grupo de 6 indivíduos, que ele considera que eram os principais conselheiros, e constata a divisão, isto é, 3 deles são defensores da monarquia e 3 são favoráveis à manutenção da República. Os defensores da monarquia são o Costa Leite, Cancela de Abreu e o Mário de Figueiredo, que era um amigo muito próximo de Salazar, a quem tratava por tu, quer dizer, também professor na Universidade de Coimbra, colega de Salazar e amigo dele, e os três que se opõem a qualquer ideia de restauração são Albino dos Reis, que é também um grande amigo de Salazar. Quer dizer, portanto, isto é mesmo a divisão entre os salazaristas mais próximos.
Mais férreos, sim.
O Trigo de Negreiros e o Marcelo Caetano. E o Marcelo Caetano também é contra a ideia de restauração. O que é que terá sido decisivo? Provavelmente o facto de o Ministro da Guerra, o Santos Costa, depois mais tarde o Ministro da Defesa Nacional, ter dito que, muito provavelmente, as Forças Armadas não apoiariam a restauração da monarquia. Isso terá sido talvez decisivo. E depois Santos Costa propõe o general Carvalho Lopes como um futuro candidato, e é isso que acontece. Aliás, Salazar mantém a ambiguidade. Ele tenta evitar a divisão. Uma nota à imprensa no dia 5 de junho diz: o que nos divide enfraquece-nos, o que nos enfraquece diminui-nos perigosamente. Portanto, ele não quer que seja discutido.
Rui, mas não havia gente que continuava a insistir no Salazar para a presidência?
Ah, sim, houve. Por exemplo, o Augusto Castro, que era o diretor do Diário
famoso,
Notícias.
O mítico,
Diário Notícias. Era um homem que vinha da monarquia constitucional, da República, era sobrinho do José Luciano de Castro, e, portanto, liberal, mas salazarista.
Mas salazarista, exatamente.
E que insistiu que Salazar devia ser. Escreveu mesmo um artigo, um editorial, aliás, e Salazar mandou cortar o editorial. Quer dizer, o editorial foi para aprovação de Salazar e Salazar achou que não era boa ideia. Portanto, as eleições presidenciais acabaram por se realizar. 22 de julho, o candidato da União Nacional é o general Carvalho Lopes, como tinha sido sugerido pelo ministro Santos Costa.
Mas como é que chegou ao Carvalho Lopes?
Foi Santos Costa
que o sugeriu.
Sugeriu dois ou três nomes, foi primeiro escolhido um outro que foi contactado, mas que se recusou, disse que estava doente, etc., não quis, e depois acabaram por ir para o Carvalho Lopes. Com aquelas, enfim, origem mais tarde de uma série de problemas e que tem a ver um bocadinho com o que se vai passar agora.
E essa eleição que tu estavas a dizer, porque nós muitas vezes olhamos para a ditadura e pensamos, as pessoas pensam, ah, não há eleições. Estamos a falar de uma eleição presidencial, mas para quem é que votava nessa eleição presidencial?
Em relação às eleições, o regime do Estado Novo foi, na Europa, em meados do século XX, o que fez mais eleições. Porque não teve, portanto, não houve Segunda Guerra Mundial em Portugal e, portanto, fez-se uma quantidade de eleições. Eleições para a Presidência da República e eleições para a Assembleia Nacional. Votavam nestas eleições para a Presidência da República quem estava... o Presidente, em 1951, ainda é eleito por sufrágio direto.
Okay.
A partir de 1959 é que passa a ser eleito...
Depois do trauma, Humberto Delgado.
Exato, pelo Colégio Eleitoral. Portanto, aqui ainda é por sufrágio direto e vota quem está recenseado. O recenseamento não é obrigatório e, portanto, estão recenseados, sobretudo, funcionários públicos, enfim, tudo, gente ligada ao Estado, digamos.
Certo.
É essa que vota principalmente e, portanto, é um eleitorado muito próximo do poder. Isto não era muito diferente do que acontecia antes do Estado Novo, por exemplo, na Primeira República. Portanto, havia este género de... Também havia esta combinação de um eleitorado restrito com, depois, fraudes eleitorais, manipulações, etc. Portanto, foi nestas condições, enfrentando um candidato da oposição, que foi o almirante Quintão Meireles, que tinha sido um oficial do 28 de maio também, de 1926, portanto, tinha estado na origem da ditadura militar. Nesta altura, a oposição, portanto, mudou completamente de estratégia. Em 1949, tinha apresentado contra Carmona um antigo republicano, um antigo ministro da República, o general Norton de Matos. Em 1951, dois anos depois, prefere um outro golpe, que é tentar provocar uma divisão dentro do regime, apresentando, apoiando um candidato que, em princípio, vem de dentro do regime. Portanto, é o começo da estratégia Humberto Delgado. E isso tem a ver com a percepção clara, em 1951, que há divisões dentro do regime. De repente, apercebem-se, quer dizer... A partir de
esse monolitismo
momento,
do Estado Novo que muita gente tem na cabeça que já existe aqui, que é falso.
Que é falso e a própria oposição começa a apostar nisso para tentar chegar ao poder. Isto é, dividir o regime. E essa divisão não acaba com a eleição do Presidente da República em 1951. Os monárquicos não desistem. Há ainda... uma outro evento.
Mas houve gente desencantada com Salazar, os monárquicos sentiram-se
traídos. Sim, mas antes disso, ainda há uma outra tentativa, que é aquela, digamos, que vai desencantar definitivamente, porque havia um outro evento previsto para 1951, que era um grande congresso da União Nacional. Esse congresso estava previsto para a primavera, depois Carmona morre e é adiado para mais para o fim do ano e realiza-se em Coimbra em 22 de novembro de 1951. E nesse congresso, mais uma vez, imensos monárquicos no Congresso, na União Nacional, e apresentam teses a favor da restauração.
Ou seja, mesmo depois da eleição já de Cavaquinho.
Sim, sim.
Ou seja, a esperança não morreu ali.
Não, apresentam teses a favor da restauração da monarquia. Uma tese, nomeadamente, a dizer que a única solução que havia, enfim, para a institucionalização do regime era assumir que a chefia de Estado tinha de, digamos, ser retirada dos acasos, sim, do sufrágio universal e ser resguardada dentro da tradição e da tradição dinástica. Portanto, essa foi a tese que foi posta. Salazar está preocupado, faz uma intervenção no Congresso. É uma intervenção ambígua, isto é, não é contra a monarquia, mas diz uma coisa curiosa. Ele diz, a monarquia não é um regime. A monarquia é uma instituição compatível com vários regimes. Portanto, o que ele está a dizer é, se nós restaurássemos a monarquia, isso não queria dizer que o Estado Novo ficasse mais seguro. Eu, muito provavelmente, até estaria a pensar em casos como o que tinha acontecido em Itália em 1943, em que o rei, o fascismo italiano, existe dentro de uma monarquia. E em 1943 o rei de Itália demite Mussolini e faz cair o regime fascista.
Se calhar vamos, portanto, falar disso para a semana, não é? Fica
prometido. Vamos falar disso para a semana. Mas há essa percepção, portanto, aquilo que Salazar insinua é, bem, mas a monarquia não é o regime, o fundamental é o regime. A monarquia é uma instituição que é compatível com vários regimes e, portanto, até podia ser compatível com um regime em que prevalecesse a oposição, os antissalazaristas. Portanto, não é uma solução, não é a solução. E depois também refere, bem, isto não vamos focar-nos nestas questões de institucionais, as mais importantes são as questões económicas e sociais, é nessas que nos devemos focar. Mas Salazar ainda não fica, digamos que, satisfeito com esta sua intervenção e encomenda, ou pelo menos combina uma outra com o Marcelo Caetano. E essa intervenção de Marcelo Caetano é que vai, de facto, dividir as águas. Porque Marcelo Caetano, portanto, em Coimbra, novembro de 1951, Congresso da União Nacional, faz um discurso que toda a gente entende como antimonárquico. Quer dizer, um discurso antimonárquico e republicano. Isto era curioso, porque Marcelo Caetano vinha do integralismo lusitano, portanto, uma força que era essencialmente monárquica, mas nesta altura está a defender a República, não quer restaurações monárquicas. Em conversas com Salazar, Salazar passa a tratar até os monárquicos como extremistas, a dizer estes extremistas, ou setor mais extremista. A relação de Salazar com os monárquicos nunca tinha sido boa. Salazar, em 1932, quando o rei Dom Manuel morreu sem descendentes, nacionalizou a Casa de Bragança, isto é, a propriedade, enfim, eu estou a dizer nacionalizou, fez uma fundação, a fundação da Casa de Bragança, quando os monárquicos, ou uma parte dos monárquicos, achava que a Casa de Bragança devia reverter a favor do outro ramo da família de Bragança, representada pelo Dom Duarte, os descendentes de Dom Miguel, que para todos os efeitos poderiam ser considerados os herdeiros da Casa de Bragança e que ficaram assim privados daquilo que poderia ser ou que deveria ter sido a sua herança. E Salazar depois arranjou lá uma maneira deles não ficarem totalmente destituídos, mas tirou-lhes a fundação da Casa de Bragança, isto é, tirou-lhes uma base económica importante até para a sua ação política. Agora, ao mesmo tempo que faz estas coisas todas, Salazar continua a não deixar Marcelo Caetano dizer que a questão do regime está acabada. Ele diz, não, deixe isso...
Como ele gosta.
Ambiguamente. Deixe isso no ar, que é para eles não... Agora, isto não engana muitos monárquicos, sobretudo jovens monárquicos, como Francisco Sousa Tavares, Gonçalo Ribeiro Teles, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, ou Henrique Barrilar Ruas, que... nesta altura, nos anos 50, passam definitivamente à oposição ao salazarismo. E, aliás, eles fazem depois uma... Enfim, constituem já uma força que consegue, por exemplo, levar quase o Dom Duarte, que tinha regressado, Dom Duarte Nuno,
pai do atual Dom Duarte.
Duque de Bragança, Dom Duarte, que tinha regressado a Portugal em 1952, eles conseguem quase que ele, em 1959, isto é já depois da eleição em que Humberto Delgado foi candidato, e de mais divisões no regime, isto é, de sentir ainda mais divisões no regime, eles quase conseguem que Dom Duarte assine um manifesto a romper com o regime definitivamente, a romper com a ditadura salazarista. Depois ele é pressionado a não o fazer, acaba por decidir que não o deve fazer, até porque muito provavelmente sofreria retaliações, seria talvez outra vez expulso de Portugal, e portanto ele acaba por não o fazer. Mas a partir desse momento há uma oposição monárquica à ditadura. Portanto, um setor que nos anos 40 pareceu um setor de confiança da ditadura, a partir dos anos 50 e destes conflitos associados à sucessão de Carmona, torna-se um setor onde há também oposição e aparecem, portanto, monárquicos.
Em parte como os católicos também, não é?
Na oposição. E monárquicos que põem em dúvida, exatamente como os católicos, depois do caso do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, em 1958, monárquicos, estes monárquicos da oposição, que não rompem, que não chegam a romper com o regime de uma maneira talvez tão drástica como poderia ter acontecido por causa da questão do ultramar, mas eles, de facto, deixam de se rever no regime e aquela história do que Salazar seria monárquico passam a gozar com essa, enfim, ou não levar a sério isso. Jacinto Ferreira, que era um deles, diz, bem, se ele era monárquico e fez isto, o que é que teria feito se não fosse monárquico?
E muito bem, com essa magnífica frase, encerramos esta edição de E o Resto é História. Voltamos para a semana. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.